Participantes e amigos, eu realmente agradeço as palavras bondosas de Arlene Wolfenden me apresentando, e eu faço a minha apresentação. Eu gostaria obrigado a todos vocês. É uma grande honra estar aqui nessa universidade de tanto prestígio e participar nesse simpósio de liberdade religiosa, democracia e sociedade civil. Permita-me começar agradecendo o professor Kohn e outros aqueles do Centro Internacional de Direitos Religiosos por me convidarem, por estar aqui, pela grande boas-vindas que me deram. Todas as condições dadas a todos nós aqui para ter certeza que o sucesso desse simpósio anual de Direito Internacional e Religião. Aqui nessa cidade inspiradora de Provo, cercada por lindas montanhas, que me lembra de meu país, Cabo Verde. Desde que eu cheguei aqui, e eu vejo que a maioria de vocês tem... Vocês têm me ensinado muito sobre a... eu quero ensinar para vocês sobre o Cabo Verde. Eu gostaria então de fazer uma apresentação sobre o Cabo Verde. Geral, você vai olhar aqui, você vê naquele primeiro quadrado, fala a ilha de Cabo Verde. As 10 ilhas, como você pode ver, é perto do Senegal. Aqui você vê as 10 ilhas, o arquipélago que compõe o Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde. A população não é... Ainda não chegamos a 50 mil, passamos de 50 mil. Então, somos um país muito pequeno, como você pode ver. O nosso governo, nós somos uma república e nós somos novos como Cabo Verde e nosso tipo de governo é república. Nós temos uma constituição que foi aprovada em 1992 e o nosso sistema legal é um sistema de lei civil. Em meu discurso, eu vou compartilhar com vocês a experiência do Cabo Verde na liberdade religiosa e democracia em meu país, com um foco especial na nossa Constituição. Como você já percebeu, o inglês não é minha língua nativa, então, portanto, com sua permissão, eu vou fazer a minha apresentação em português.
No passado dia 25 de setembro, a Constituição da República de Cabo Verde completou 20 anos de vida. A sua aprovação e publicação são marcos incontornáveis na história da nação cabo-verdiana. A Constituição aprovada em 1992 foi ousada e assumiu valores com frontalidade e coragem como nunca se vira antes em Cabo Verde. Foi instituída uma república democrática fundada na dignidade da pessoa humana, na liberdade e na igualdade dos homens, valores que se sobrepõem ao próprio Estado. Na organização do poder político, a República de Cabo Verde reconhece e respeita a separação e a independência dos poderes, a separação entre as igrejas e o Estado e a independência dos tribunais. Esta Constituição de 92 não se limitou a prever um catálogo de direitos, mas também estabeleceu garantias e deveres, preconizando um modelo de homem livre e responsável numa sociedade justa e solidária. Sendo a dignidade humana o fundamento e princípio estruturante do Estado de Cabo Verde, a liberdade de consciência, de religião e de culto impõem-se naturalmente como liberdades invioláveis. Por isso, a Constituição de Cabo Verde expressamente declara que é inviolável a liberdade de consciência, de religião e de culto, todos tendo o direito de, individual ou coletivamente, professar ou não uma religião, ter uma convicção religiosa da sua escolha, participar em atos de culto e livremente exprimir a sua fé e divulgar a sua doutrina ou convicção, desde que não lese os direitos dos outros e o bem comum. E estas liberdades são asseguradas desde logo com a proibição constitucional que determina que ninguém pode ser discriminado, perseguido, prejudicado, privado de direitos, beneficiado ou isento de deveres por causa da sua fé, convicções ou prática religiosa. Esta proibição nada mais é do que a explicitação do princípio da igualdade e da proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. É importante realçar que, se por um lado ninguém pode ser prejudicado nos seus direitos por motivos religiosos, também ninguém pode ser, pelos mesmos motivos, isentos dos seus deveres jurídicos ou dos seus deveres cívicos. E mesmo a objeção de consciência não deve ser interpretada como uma isenção do cumprimento de um dever cívico, mas a obrigação do Estado de estabelecer deveres sucedâneos para os casos de objeção de consciência relativamente a determinadas obrigações legais. A liberdade de religião, consistindo no direito de abraçar ou não uma religião e de mudar de religião, configura-se num preceito constitucional, principalmente como uma liberdade de defesa do cidadão contra o Estado, a chamada liberdade negativa. Consequentemente, o Estado não pode proibir religiões, salvo nas práticas incompatíveis com a dignidade humana, nem impor a ninguém qualquer religião. Mas a concretização dos direitos que informam a liberdade de religião exige também uma dimensão de prestação positiva do Estado. Por exemplo, no reconhecimento dos casamentos religiosos, abertura das escolas públicas ao ensino da religião, condições de assistência religiosa nas instituições públicas, nomeadamente nas prisões, hospitais, forças armadas, etc. A nível do reconhecimento dos casamentos religiosos, o mesmo é desde logo garantido pela Constituição, que consagra o direito de contrair casamento sob a forma civil ou religiosa e impõe ao Estado a obrigação de regular os efeitos civis do casamento e da sua dissolução, independentemente da sua forma de celebração. A lei cabo-verdiana, em vigor, regula, a par do casamento sob a forma civil, o casamento sob a forma religiosa, definindo os critérios que este deve obedecer para produzir efeitos civis. Esta era uma faculdade apenas reconhecida aos casamentos celebrados pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas que, por força do princípio da igualdade e da liberdade de religião, consagrados na Constituição de 1992, se estende atualmente a todas as igrejas. Encontram-se igualmente asseguradas na ordem jurídica cabo-verdiana as condições para a realização do direito de assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais, hospitalares e no âmbito das Forças Armadas. A liberdade do ensino religioso é igualmente garantida pela Constituição. Aqui temos de distinguir duas situações. Uma é consubstanciada pela liberdade das igrejas e comunidades religiosas criarem os seus estabelecimentos para o ensino da sua doutrina, e neste caso o Estado não tem qualquer poder de fiscalização. E outra é a situação dos estabelecimentos religiosos de ensino destinados ao ensino em geral. Estes estabelecimentos são considerados estabelecimentos de ensino privado e estão submetidos às regras para este tipo de atividade, tendo o Estado poder de fiscalização sobre os mesmos. É de realçar, contudo, que em obediência à separação e independência do Estado das igrejas, existe a proibição constitucional do Estado programar a educação e o ensino segundo quaisquer diretrizes religiosas e proíbe também o ensino público confessional. Os direitos coletivos da liberdade religiosa, entendidos como o direito à auto-organização, autodeterminação e o direito de organização do culto e à assistência religiosa, são igualmente consagrados e protegidos na Constituição de Cabo Verde, que determina que as igrejas e outras comunidades religiosas são independentes e livres na sua organização e exercício das suas atividades próprias, reconhece às igrejas o direito à utilização de meios de comunicação social para a realização das suas atividades e ainda assegura proteção aos locais de culto, bem como aos símbolos, distintivos e ritos religiosos, sendo proibida a sua imitação ou ridicularização. Em conformidade com este preceito, o Código Penal de Cabo Verde agrava a penalização do crime de homicídio se este for cometido, entre outros factos, por ódio religioso e qualifica o crime de dano, como dano qualificado, caso a coisa danificada estiver afeta ao culto religioso ou à veneração da memória dos mortos e se encontre em lugar destinado ao culto ou em cemitério. O incitamento ao ódio contra um grupo religioso com a intenção de o destruir constitui também crime punível com pena de prisão. As igrejas e comunidades religiosas podem adquirir personalidade jurídica em Cabo Verde. Para isso, passam por um processo de aquisição dessa personalidade que exige que cumpram determinados requisitos. Os requisitos constantes desse processo de aquisição da personalidade jurídica constam de uma lei que foi aprovada em 1971, quando Cabo Verde ainda era um país, não era um país independente, ainda era uma colónia sob o domínio da administração portuguesa. Portanto, é uma lei que não se encontra ainda em conformidade com o Estado independente, que é Cabo Verde, nem com a Constituição em vigor em Cabo Verde, mas é uma situação que acontece ainda em Cabo Verde. Ainda nós temos muitas leis em vigor que vêm do tempo antes da independência. E o que acontece é que a aplicação dessas leis é feita considerando os princípios constitucionais. Portanto, todas as regras que violem ou que ponham em causa o princípio da independência e os princípios constitucionais consagrados na Constituição de Cabo Verde não são naturalmente aplicáveis. E relativamente a esta lei que regula o processo de aquisição de personalidade jurídica das igrejas e comunidades religiosas, tem-se discutido muito, por exemplo, se é compatível com a liberdade religiosa a exigência de se apresentarem 500 fiéis como um pressuposto para se obter o registro e a aquisição da personalidade destas instituições. É importante para as igrejas e comunidades religiosas em Cabo Verde adquirirem a personalidade jurídica, porque só adquirindo a personalidade jurídica é que elas podem ser titulares de bens, podem adquirir imóveis, podem adquirir outros bens. E só sendo também titulares de personalidade jurídica é que podem celebrar determinados contratos e praticar determinados atos. Isto chama a atenção porque para a Igreja se instalar em Cabo Verde, para praticar o seu culto, não está obrigada a passar por um processo de reconhecimento pelo Estado. Mas se quiser beneficiar de determinadas regalias que o Estado concede às confissões religiosas, então é necessário que passe por esse processo de reconhecimento. Só as igrejas e comunidades religiosas reconhecidas pelo Estado é que têm direito a beneficiar determinados benefícios, designadamente ficarem isentas de impostos relativamente à aquisição do seu património destinado ao exercício das suas atividades, destinado ao culto. O princípio da separação entre o Estado e as igrejas, princípio inerente à dimensão republicana do Estado de Cabo Verde, e que é um princípio constitucional irreversível, se é, por um lado, garantia da laicidade do Estado, constitui também uma garantia da liberdade religiosa na sua dimensão coletiva, liberdade das igrejas e confissões religiosas. Corolários imediatos do princípio da separação são a neutralidade confessional do Estado e o princípio da não ingerência do Estado na organização das igrejas e no exercício das suas funções e do culto. Não obstante estes serem princípios consagrados na nossa Constituição, são várias as atitudes dos órgãos do Estado que podem ser suscetíveis de questionar a neutralidade confessional do Estado de Cabo Verde. Na verdade, se o princípio da neutralidade confessional proíbe toda e qualquer identificação ou preferência religiosa do Estado, e, portanto, o Estado e as autoridades públicas não têm religião nem tomam partido em matéria religiosa, não é raro vermos os órgãos de entidades públicas solicitar a prática de rituais religiosos. Uma situação muito comum é a bênção das aeronaves da Companhia Nacional de Aviação ou de infraestruturas nacionais pelas autoridades da Igreja Católica. Sempre que a Companhia Nacional de Aviação adquire um novo avião, faz-se uma cerimónia e de bênção desta nova aeronave e pede-se ao Bispo da Igreja Católica que conceda essa bênção. Também acontece na inauguração de algumas infraestruturas importantes do país. Portanto, estamos aqui numa situação muito semelhante com a que há bocado nos foi mostrada relativamente à situação aqui nos Estados Unidos. Apesar de haver uma declaração constitucional de independência do Estado e das igrejas, há algumas práticas que podem ser questionáveis face a essa declaração constitucional de independência. Um aspecto muito importante que consta da Constituição de Cabo Verde é o reconhecimento das igrejas e comunidades religiosas como parceiras na promoção do desenvolvimento social e espiritual do povo cabo-verdiano. É importante perceber que esta declaração constitucional, este reconhecimento constitucional das igrejas como parceiras no desenvolvimento de Cabo Verde não podia deixar de ser feito considerando que 90% da população de Cabo Verde é religiosa, professa uma religião que é a religião católica. E, portanto, quando pensamos no Estado, temos que pensar num Estado integrado numa sociedade. E se a sociedade é maioritariamente católica, não podemos esquecer a influência que esta Igreja Católica tem na organização da própria sociedade, na definição da própria sociedade. E esta importância da Igreja Católica na sociedade cabo-verdiana é tão forte que se vê sistematicamente os nossos políticos procurarem, entre aspas, a bênção das autoridades católicas para as suas atividades. Visitam as igrejas católicas, conversam com as autoridades católicas e com as autoridades religiosas também de outras confissões, porque sabem da influência que a Igreja Católica e algumas das outras igrejas têm junto da sociedade. E, portanto, são consideradas realmente como um parceiro importante no desenvolvimento. E por serem consideradas um parceiro importante no desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana, no desenvolvimento social e no desenvolvimento espiritual, é que nós verificamos alguns benefícios que são concedidos às igrejas. Designadamente, como eu referi há bocado, a isenção de determinados impostos. Para terminar esta resumida apresentação do regime jurídico da liberdade religiosa em Cabo Verde, é preciso realçar que a liberdade de religião integra o conjunto dos direitos, liberdades e garantias individuais que estão sujeitos a um regime próprio na Constituição. Desde logo, gozam da característica da aplicabilidade imediata, isto é, são diretamente aplicáveis, não carecendo, em princípio, de nenhum ato mais do Estado e são vinculativos para todas as entidades públicas e privadas. É reconhecido o direito de resistência, significando isto que qualquer pessoa se pode opor ao cumprimento de um dever que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias individuais. A liberdade de religião inclui-se ainda, a par do direito à vida, à integridade física, à identidade pessoal, no conjunto de direitos fundamentais que nem em caso de declaração de estado de sítio ou de emergência, seja por que motivo for, podem ser afetados. Em nenhuma situação a Constituição cabo-verdiana admite que o direito, que a liberdade de religião possa sofrer qualquer tipo de restrição. Precisamos de distinguir aqui que pode haver, em caso de situação de emergência, em caso de estado de sítio, limitação à liberdade de culto, mas não pode haver limitação à liberdade de religião. Quando apresento este quadro constitucional tão garantístico da liberdade de religião, pode-se ficar com a ideia de que não existem problemas, situações de violação do direito da liberdade de religião em Cabo Verde. De facto, não existem situações graves, mas há alguns problemas que se têm levantado e que têm levado a refletir a nossa sociedade sobre o verdadeiro sentido desta liberdade e a sua ligação com a liberdade de consciência. Há um problema muito discutido, há uma questão muito discutida atualmente na sociedade cabo-verdiana e que tem a ver com a forte, com a grande penetração que está a existir de alguns credos muçulmanos em Cabo Verde e que algumas pessoas receiam se a liberdade religiosa não deveria ter alguns limites. Receios esses que vêm do receio de que atrás dos grupos, destes grupos religiosos muçulmanos, possam-se vir outras situações que ponham em causa a segurança do nosso país. Penso que é uma situação. E discute-se também muito, por exemplo, a admissão da construção de uma mesquita em Cabo Verde. Não existe nenhuma mesquita em Cabo Verde e tem-se discutido muito se pode ou não pode ser autorizado. É uma discussão que tem sido feita mais a nível da própria sociedade do que a nível dos órgãos do Estado. Naturalmente que a nossa Constituição admite a liberdade de religião e, como eu disse agora, sem qualquer restrição, e portanto estes receios que a sociedade tem muitas vezes resultam precisamente de desconhecerem as outras religiões. E o contacto, o intercâmbio, o conhecermos uns aos outros é o meio para afastarmos os nossos receios. Termino, pois, recordando aqui as palavras sábias da professora Catherine Lantos Suet, proferidas na cerimónia de abertura deste simpósio, quando ela dizia que garantir a liberdade religiosa é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para a manutenção de paz social e felicidade das suas gentes. O meu país, Cabo Verde, é prova disso. Muito obrigada. Antes de terminar, desculpem, só queria rapidamente, posso passar umas imagens do meu país para vocês conhecerem, porque muita gente me pergunta como é que é Cabo Verde. Rapidamente, o carnaval, o vulcão na Ilha do Fogo, o mar azul e a pesca, uma das nossas riquezas naturais, as montanhas parecidas aqui com as montanhas de Provo, a praia, as magníficas praias com a areia branca, as nossas gentes e o nosso problema com a falta de água. É um grande problema em Cabo Verde a falta de água doce. Cabo Verde também costuma ser verde, principalmente quando chove. Neste momento Cabo Verde está assim verde, geralmente é quase castanho. As tartarugas são uma das imagens de marca de Cabo Verde. Muito obrigada.